Bom dia, amados. Sejam bem-vindos mais uma vez. Que o Senhor possa estar presente conosco. Estamos ainda em 2 Reis 2, falando sobre esse momento tão importante na vida de Elias. Temos falado sobre o que significa passar o Jordão, batismo no sangue. Vamos, às vezes a gente vai tão longe de 2 Reis 2 que vocês esquecem do contexto, né? Então, vamos ler mais uma vez, 2 Reis 2, vamos ler sobre a passagem do Rio Jordão, a partir do versículo 6. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele está falando com Eliseu, a terceira vez que ele fala com Eliseu para ficar, uma espécie de prova para Eliseu. Então ele fala: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele, Eliseu, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. E como a gente já viu naquele mapa, ele estava indo em direção ao Jordão, Gilgal, depois Betel, depois Jericó. Então ele estava indo a diversas cidades, de uma cidade para outra, mas agora ele não vai para uma cidade, ele vai para o Rio Jordão, e aí eles estão só os dois juntos. Então, esse momento vai ser um momento só de Elias com Deus, e Eliseu tem a grande honra, o grande privilégio de estar junto. Ele não quer perder isso, como assim: vive o Senhor e vive a tua alma, eu não ficarei para trás, porque esse é um momento ímpar, eu não posso perder isso aqui por nada. Então, assim ambos foram juntos. Versículo 7, 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então, Elias e Eliseu estão caminhando, eles pararam na frente do Rio Jordão, e 50 filhos dos profetas estão a uma certa distância observando. Versículo 8, então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas. Então nós temos mostrado que Elias, ele é muito diferente de Moisés, mas ele faz algumas coisas em paralelo com Moisés, algumas coisas são semelhantes a Moisés. Moisés não passou o Rio Jordão, mas Moisés tinha uma vara, Elias tem um manto. E Moisés pegou a vara e feriu o Mar Vermelho, né, que a gente mostrou no mapa também, que, né, Moisés feriu o Mar Vermelho e Deus abriu as águas. Depois foi Josué que passou o Rio Jordão. Mas numa certa, assim, uma coisa que lembra Moisés, Elias pega o manto e dobra e faz do manto uma espécie de vara, né? Porque ele enrola o manto e fere as águas, e o Rio Jordão e as águas, ele feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Então nós temos tentado mostrar que o Rio Jordão representa uma segunda experiência, não é a primeira do batismo no Mar Vermelho, que também fala da morte de Jesus, nossa identificação com a morte de Jesus, mas o Rio Jordão é uma outra experiência. Não devemos considerar como a morte, e depois nós vamos morar com Jesus no céu, mas devemos considerar como algo que faz parte da nossa herança aqui na terra. E Elias está mostrando que Deus deu a ele essa experiência de passar pelo Rio Jordão, que representa a morte, que representa a passagem para o futuro, a herança no sentido pleno e total é realmente quando Jesus voltar, mas nós podemos ter uma antecipação do futuro, nós podemos provar, como diz em Hebreus, nós podemos provar dos poderes da era vindoura. O reino de Deus é, que Jesus anunciou, o reino de Deus é nós experimentarmos agora alguma coisa. Nós não vivemos na plenitude, nós temos corpos físicos, nós sentimos dor, nós sentimos cansaço, nós estamos sujeitos à morte. Então essas coisas, e pecado e muitas outras coisas assim, nós não temos a vitória plena e total que vai haver na segunda vinda de Jesus. Mas nós já experimentamos uma parte. Então, passar o Rio Jordão é entrar na nossa herança, já prevendo, já como se fosse um prenúncio, uma entrada, uma primeira parte da nossa herança já sendo disponibilizado para nós agora. Então, é isso que significa o Rio Jordão. Ele passa o Rio Jordão e eles passaram em seco. O Rio Jordão representa a morte. É a morte espiritual, a morte para o eu, a morte para toda a nossa vida natural. Significa também, no sentido pleno, passar para o lado incorruptível, né, para ter, como Coríntios fala, assim, ter a vida incorruptível. Mas isso só vamos ter quando Jesus voltar. Mas nós podemos ter uma primeira parte disso. O que é uma primeira parte da nossa vida incorruptível? É receber cura sobrenatural, já é uma parte da nossa herança. E assim por diante. Então, Elias passar em seco pelo Rio Jordão representa passar pela morte. Ele não experimentou a morte, ele não se molhou nas águas do rio, ele passou pelo Rio Jordão, né? Ele passou para o outro lado, mas sem morrer fisicamente. Então ele passou em seco. Versículo 9, quando Elias fala com Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Eliseu pede uma porção dobrada de teu espírito, que é o espírito de Deus que estava sobre Elias. E Elias fala: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Para pegar o bastão, né, naquela corrida de revezamento, uma pessoa começa, ele faz uma parte do trajeto. A pessoa, para dar sequência na corrida do primeiro, ele tem que estar exatamente no lugar certo. Se ele não estiver no lugar certo, ele não consegue dar sequência, ele não tem como pegar o bastão, tem que ser naquele lugar. Então Eliseu e outras pessoas, por exemplo, a gente está, nós vamos continuar vendo, mas já vimos alguns contrastes entre Eliseu, que ficava pertinho de Elias, e os filhos dos profetas, que eram pessoas que estavam dedicando a vida para ouvir de Deus, eram pessoas que não estavam se contaminando com Baal, nem com o caminho de Acabe e Jezabel. Os filhos dos profetas eram pessoas que estavam realmente buscando a Deus, mas eles não tinham essa proximidade com Elias, e eles ficaram de longe observando, e de onde eles estavam, eles não puderam ver o que aconteceu com Elias. Isso nós vamos ver na sequência da história. Eles não puderam ver o que aconteceu com Elias. Só Eliseu viu o que aconteceu com Elias. Então, isso é imprescindível. Para nós pegarmos o bastão e dar continuidade, Deus está sempre fazendo coisas na terra, mas onde que a gente entra? Onde que você entra? Onde que eu entro? Nós temos que pegar o bastão. Não, nós não estamos iniciando a corrida. A corrida não começa com a gente. A corrida já está em andamento há algum tempo. Faz tempo que a corrida está em andamento. Então nós temos que pegar o bastão. Mas como é que a gente pega o bastão? Não é só você e Deus. Isso é muito importante. você e Deus. Mas você também precisa saber o que Deus está fazendo, o que Deus vem fazendo. Você tem que pegar aquilo que Deus vem fazendo e dar continuidade. Não começa com a gente. Já começou há muito tempo e eu preciso estar no ponto exato. Eliseu precisava estar naquele ponto, naquele momento, por isso que ele falou: Elias, não adianta você falar comigo para parar, eu vou continuar, eu estou junto com você, que nem um carrapato, não vou largar até que eu veja até o fim e até o momento em que Deus passar a unção para a minha vida. Então, Eliseu tinha que estar lá até o final. Agora, versículo 11 é que é o momento que nós estamos falando nessas últimas aulas, falando sobre o significado deste final da carreira de Elias. Versículo 11, indo eles andando e falando. Né, quem gostaria de saber o que, que Elias estava falando? Elias quase não falava, então nesse momento ele devia estar falando algumas coisas bem importantes. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Como é que separou? Separou porque levou Elias, né? Separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, só Eliseu viu isso. Só Eliseu viu isso. E a ideia é, isso não, a Bíblia não fala, mas fica meio subentendido, que mesmo que os filhos dos profetas ou outras pessoas estivessem por perto, talvez não teriam visto, porque isso era uma coisa espiritual. Em outra ocasião, mais na frente, Eliseu vai estar num certo momento que Israel está sendo atacado por uma força dos sírios, e Eliseu ora e pede para Deus abrir os olhos do servo dele. Eliseu era servo de Elias, mas depois que Elias foi embora, Eliseu, né, toma a posição de profeta e ele tem um servo e ele pede a Deus para abrir os olhos do servo, e o servo conseguiu ver um monte de carros de fogo, um monte de cavalos de fogo. Isso não é uma coisa que todo mundo consegue ver, tem que ter os olhos abertos para ver. Então Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, versículo 12, que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Eles tinham esse costume, você pode ver várias vezes o servo chamando o mestre deles de pai, né? Então ele estava falando de Elias. Elias tinha falado assim: olha, você vai receber a unção se você me vir quando eu for tomado. E Eliseu, ele quer documentar, ele quer gritar bem alto: eu estou vendo, meu pai, estou vendo o carro, estou vendo os cavaleiros, eu estou vendo tudo, meu pai, carros. A maioria das traduções, eu não sei muito como que é o hebraico, mas eu li hoje que realmente a tradução certa, aquela tradução do século 21, ele tem no singular, parece que é singular, porque ele foi tomado por um carro de fogo, e aí ele fala: meu pai, carros de Israel. Mas me parece que a tradução certa seria singular: carro de Israel e seus cavaleiros. Então ele estava gritando para dizer: eu vi, eu estou vendo, né? Eu tenho direito de receber a unção porque eu estou vendo o que está acontecendo. E Eliseu nunca mais o viu. Okay? Nós vamos voltar, se Deus quiser, hoje ainda, né? Se não tomarmos muito tempo no nosso parênteses aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa vitória no esboço que vocês têm. Nós colocamos assim: o significado do arrebatamento de Elias é a vitória de Deus sobre o governo humano, sobre a oposição, sobre deuses falsos e sobre a morte. Eu quero falar especificamente a respeito da vitória sobre a morte. Elias, ele teve várias vitórias na vida dele. Ele enfrentou Acabe, Jezabel, ele enfrentou Baal, ele enfrentou os profetas de Baal, ele enfrentou Acasias, depois o filho de Acabe. Elias teve várias vitórias, ele enfrentou, ele ficou 3 anos e meio em que não estava chovendo, Deus trazia alimentos sobrenaturais, depois ele ficou com aquela viúva, o filho da viúva morreu. Então, Elias teve muitas vitórias, ele orou, Deus ressuscitou o filho da viúva. Elias teve várias vitórias, assim como nós podemos dizer sobre a vida de Jesus. Jesus venceu Satanás desde o início da vida dele, ele estava sempre vencendo, desde o início do ministério dele, ele enfrentou Satanás, as tentações. O livro de Hebreus fala que Jesus enfrentou todas as tentações que podem sobrevir a um ser humano. Ele venceu todas, ele venceu Satanás, mas eu quero falar especificamente sobre essa questão da morte, porque tem um grande significado na Bíblia. Vocês, né, acho que quase todo mundo deve lembrar sobre a questão da morte, ser o último inimigo a ser vencido. E eu quero falar sobre isso porque a vida de Elias, como a gente está sempre vendo, é uma figura dos últimos tempos, mas são os últimos tempos antes de Jesus voltar. Então essa questão da gente ter uma antecipação do futuro é algo muito perigoso, porque já houve muitas pessoas, algumas, assim, a gente sempre vai para extremos. Então algumas pessoas ficam assim, não, a gente não pode ter nada, nós estamos só esperando Jesus voltar, e não creem em vitória sobre diversas áreas da nossa vida agora. Outras pessoas já vão para o outro extremo e acham que podem ter vitória sobre coisas que só virão com a vinda de Jesus, né? Eu lembro de algumas pessoas que começaram a pregar que iam entrar em imortalidade antes de Jesus voltar. Isso não é bíblico, nós não temos nenhuma base bíblica. Já vi algumas pessoas, isso não é exatamente a mesma coisa, mas algumas pessoas às vezes sentem que Deus está revelando que elas não vão morrer, não que já entraram na imortalidade, mas eu não vou morrer até Jesus voltar. Várias pessoas já tiveram isso, e um dia alguém pode ter essa revelação e ser certa. Eu estou dizendo assim, que algumas pessoas que eu já conheci diziam isso e depois morreram, então não foi uma revelação de Deus. Eu lembro também de uma senhora, uma senhora de Deus, Deus usou muito a vida dela, mas ela estava orando, ela nunca disse que obteve isso, mas ela estava orando para que Deus eliminasse a doença do câncer da face da terra. Que tal um pedido como esse, né? Assim, estou orando para Deus banir, para Deus eliminar o câncer da face da terra. Isso é uma coisa maravilhosa, mas isso só vai acontecer, é falta de entendimento do que nós podemos, o que, que nós podemos antecipar do futuro. Não são todas as coisas. Nós não podemos antecipar todas as coisas. Nós não vamos entrar em imortalidade antes de Jesus voltar. Nós podemos orar para alguém ser curado de câncer, mas infelizmente o câncer, o AIDS ou outras doenças não vão ser eliminadas da terra até Jesus voltar. Então, não é falta de fé, nós temos que nos basear na palavra, né? Então, nós temos algumas coisas que nós podemos antecipar, mas outras não. Então, para a gente entender, Elias, claro, Elias foi uma exceção. Eu não posso falar assim, Deus, o Senhor fez para Elias, faz para mim também, eu também quero ter uma passagem igual a dele. O Senhor fez para ele, como assim? Ele podia, eu não posso, né? Como nossos filhos costumam falar, né? Assim, fez para ele, tem que fazer para mim também. Então, a gente poderia falar assim, Deus, eu quero ter uma passagem igual a Elias. Ele foi uma exceção, mas vamos entender um pouco sobre o que significa essa exceção. Estamos falando sobre o que é passar o Jordão, batismo no sangue, o que Deus quer fazer no último tempo, Mas eu quero falar especificamente sobre esse significado de que quando Elias foi levado sem passar pela morte, isso significou, não é uma coisa que Deus vai fazer para todo mundo, é um prenúncio, é uma espécie de testemunho que Deus está dando, assim, eu venço a morte, eu sou capaz de levar alguém para a vida incorruptível sem passar pela morte. Então Deus estava mostrando como ele, Elias, assim, o nome dele, só Jeová é Deus. Então ele estava mostrando que Deus é totalmente diferente de Baal. Baal não pode mandar fogo do céu, e Baal também não pode levar uma pessoa para o outro lado sem passar pela morte. Então Elias, ele é uma prova viva de que Deus é maior, de que Deus venceu a morte. Mas essa vitória sobre a morte, como é que ela fica no plano de Deus? Como é que fica na nossa vida? Como é que fica dentro daquilo que agora nós estamos bem depois de Elias, nós estamos na nova aliança? Como é que fica depois Jesus? Nós já explicamos que Elias, ele teve um privilégio muito grande, que foi de passar para a vida incorruptível sem experimentar a morte física. Mas Jesus conseguiu algo melhor do que ele. O que, que Jesus conseguiu? Jesus passou pela morte física e ressuscitou. E Jesus tinha que ser o primeiro a fazer isso. Porque a Bíblia diz, tem vários textos que falam isso, se vocês quiserem só anotar, ou se quiserem abrir lá, em Colossenses 1, 18, fala em Apocalipse também. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, né, ele foi antes de todas as coisas, ele é o primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro. Aí você fala assim, não, mas alguém já foi ressuscitado antes de Jesus, ou Elias e Enoque passaram, né, para a vida incorruptível sem passar pela morte. Não, Jesus foi o primogênito dentre os mortos, porque foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. E Jesus, assim, olha, tem muita coisa que eu não entendo, estou só afirmando o que está aqui. Eu não sei explicar o que aconteceu com Enoque e Elias. Eu não sei explicar como é que eles estão lá com o corpo, se é o corpo, aquele corpo, ou um corpo, como é que a gente fala? Temporário, né? Assim, uma coisa, né? É uma coisa assim, só para até chegar o definitivo, né? Você recebe uma coisa, esse aqui é uma coisa provisória, né? Uma coisa provisória, mas depois vem o definitivo. Eu não sei o que, que eles têm. Eu sei que, assim, que eles passaram sem passar pela morte. Agora, a Bíblia afirma que Jesus é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro que com o nosso corpo, com a nossa vida humana 100%, ele foi descendente de Adão, ele foi o último Adão, porque ele pôs fim à raça adâmica, mas ele é o segundo homem, porque ele começou uma nova raça, e ele começou essa nova raça porque ele morreu e ressuscitou. E, gente, não tem nada, eu queria que vocês vissem, biblicamente, que a vitória sobre a morte é a vitória máxima. Não tem nada acima disso. Isso é a vitória final. Máxima. Vitória sobre a morte. Então, quando Elias passou para a vida incorruptível, quando ele foi levado para o céu, ele estava já dando uma prova do poder de Deus. Ele estava dando um prenúncio já do poder de Deus sobre a morte. Ele estava mostrando já esse estágio máximo do poder de Deus. Então, Elias, ele é uma pessoa que mostra vários aspectos, várias dimensões do poder de Deus, mas nesse final ele mostra, ele ainda não pode ser como Jesus, aquele que passa pela morte e ressuscita, mas ele já mostra esse prenúncio, esse testemunho daquilo que Deus é. Então Jesus é o primogênito dentre os mortos, e o final do versículo diz, para que em tudo tenha a preeminência. Então, pessoas antes de Jesus podem apontar, Enoque apontou, Elias apontou, Moisés apontou em outras áreas, e cada, né, Abraão, cada um apontava alguma coisa, mas ninguém podia fazer exatamente o que Jesus fez, porque Jesus é o primeiro, ele é aquele que tem a preeminência em todas as coisas. Então, só rapidamente, a gente, cada uma dessas coisas é um assunto que daria para aprofundar mais e ficar mais tempo, mas eu queria meditar por alguns instantes, rapidinhos com vocês, sobre essa vitória sobre a morte, o que, que ela significa, e principalmente levando para esse ponto onde nós estamos na história, que nós estamos falando sobre Elias e as duas testemunhas, o que vai acontecer antes da volta de Jesus, porque nós sabemos, o que tá bem claro, eu vou ler alguns textos depois, mas já colocando assim, uma coisa um pouquinho mais clara, é o seguinte. O primeiro, deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 15, que nós vamos ler várias coisas lá. O primeiro a passar pela morte e ressurreição foi Jesus, ok? Algumas pessoas foram ressuscitadas no Velho Testamento, o próprio Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva, ele ressuscitou pessoas. Mas nenhuma ressurreição foi como a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus foi a ressurreição para um corpo definitivo. Jesus passou e assumiu o corpo definitivo. Eu não sei porque a Bíblia não fala, eu não sei comparar o corpo que Elias tem hoje com o corpo que Jesus tem. Não me pergunte isso porque eu não sei. Mas Jesus foi o primeiro. Então, eu teria que dizer assim, Elias não tem o corpo que Jesus tem. Eu não posso ir além disso, porque a Bíblia não tem nenhuma explicação a mais sobre isso. Eu só sei que Jesus é o primeiro que passou pela morte, pela ressurreição, que Enoque e Elias não passaram, e que tem um corpo incorruptível. Jesus não está no céu como anjos que são espíritos, nem o próprio Deus, que Deus é espírito. Jesus assumiu algo além, se você pode imaginar como é que Deus pode ter algo além daquilo que ele já tinha, Jesus fez algo que a divindade nunca tinha feito, ele se tornou homem, e ele assumiu um corpo, e ele morreu com esse corpo, ressuscitou com esse corpo e está sentado à destra de Deus com esse corpo. Então ele não é apenas um espírito, ele é já aquele que passou primeiro. E como, vamos começar lendo aqui em 1 Coríntios 15 para entender isso melhor. Eu vou voltar depois, alguns versículos antes, mas eu vou começar agora no versículo 22. Ou no versículo 20. Versículo 20, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias. Ele foi o primeiro a passar pela morte e pela ressurreição. As primícias dos que dormem. Versículo 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Isso é muito importante a gente entender. Jesus não ressuscitou apenas como, né, ele era Deus. Então, claro que tinha que ressuscitar. Não, ele ressuscitou como Deus, mas ele ressuscitou como homem. Ele que conquistou essa posição. E como esse capítulo 15 de Coríntios mostra com muita clareza, A ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição. Se Jesus ressuscitou, nós podemos ter esperança da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, não tem esperança. Se a história que conta nos evangelhos que Jesus morreu, mas que também ressuscitou, se isso é uma história, se aqueles homens só contaram uma coisa, mas eles não tinham visto e não sabiam o que estavam falando e virou um mito, se isso é uma história, então acabou. Paulo fala isso nesse capítulo. Acabou, não tem esperança para nós. O evangelho é tudo furado. A única razão por que tem esperança agora e depois é por causa da ressurreição de Jesus. Então ele foi um homem. Versículo 22. Assim como todos morrem em Adão, filho de Adão tem que morrer. As pessoas costumam falar, né? A única coisa certa, né, é que a gente vai morrer. Vocês concordam com isso? Concordam? Não pode concordar não, senhores. Se Jesus voltar, você não morre. Então não é certeza, não é a única coisa certa. Peguei vocês, né? Não é a única coisa que é certa. Não é certo. Se Jesus não voltar, e eu atingi o tempo que Deus tem para mim, que eu não sei quanto tempo que é, mas aí eu estou sujeito à morte, sim. Né? Porque não veio a imortalidade ainda. Mas não é certo que nós vamos morrer. Ok? Porque assim como todos morrem em Adão, você está em Adão? Não está em Adão, tenha certeza disso. Você já saiu de Adão, Jesus já pôs fim à raça adâmica. Agora nós estamos onde? Em Cristo. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados onde? Em Cristo. Alguns usam esse versículo para dizer que ninguém vai para o inferno, mas não é isso que está dizendo. Concorda comigo? Todos morrem em quem? Em Adão. Quando você nasceu, você estava em Adão, não tinha outro jeito de você nascer. Mas todos que estão em Cristo serão vivificados. Agora, o que eu quero mostrar é o seguinte, 23. Cada um por sua ordem. Gente, esse aqui é um dos textos chaves da Bíblia. A Bíblia tem muitos textos que falam sobre vários assuntos. Você quer saber sobre a vida de Jesus, você quer saber sobre a origem do pecado, você quer saber sobre santificação. A Bíblia tem assuntos, né, em diversas partes da Bíblia, e geralmente a gente tem que encontrar vários textos para complementar o assunto. A Bíblia fala em vários lugares sobre ressurreição, vários lugares, não é só aqui. Mas se você quer uma explicação completa, a mais completa, não é que você não precisa das outras partes, mas a mais completa de todas na Bíblia sobre ressurreição do corpo, é esse capítulo. Ele entra muito mais, abrange muito mais aspectos do assunto do que em qualquer outro, do que outra parte da Bíblia. Então isso aqui é muito importante. E também esse texto que nós vamos ler agora, cada um por sua ordem, é algo que nos ajuda a entender a escatologia, quer dizer, a entender o que vai acontecer no final dos tempos. Tá? Não está tão claro como eu gostaria. Eu queria que fosse assim um pouquinho mais claro. Mas ele tem muitas coisas aqui que dá para a gente ver com bastante evidência, com bastante clareza. Então, todos serão vivificados em Cristo, todos. Ele não está falando aqui sobre ser vivificado porque você nasceu de novo em Jesus e você tem vida de Jesus. Não, ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre ressurreição do corpo. Você acredita que você vai ressuscitar com o corpo? Ou você está ainda achando assim que a ressurreição é uma coisa assim que você vai ficar flutuando, que nem assim um tipo de um fantasma, assim lá nas nuvens, ou você acredita que você vai ressuscitar com corpo? Esse capítulo 15 fala assim, tem corpo natural agora, mas tem corpo espiritual. E Jesus já mostrou, porque ele tinha um corpo natural antes de morrer na cruz, e durante o tempo que ele ficou antes de subir ao céu, ele já tinha um corpo espiritual. E com o corpo espiritual, olha, né, a gente não devia pensar assim, né, mas como nós somos muito carnais, a gente pensa, com o corpo espiritual, ele comia. Ele comia, então o corpo espiritual pode comer, não depende da comida, mas come, tá? Ele não precisava comer, mas ele podia comer, ok? Então, cada um por sua ordem. Então, primeiro, Cristo as primícias. Então, o primeiro que vai, que já ressuscitou com esse tipo de corpo, foi Jesus. Versículo 23. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Então, se você já morreu, vai ressuscitar. Mas a morte não é certa, porque se você não morreu, quando Jesus voltar, você nem vai morrer. Você já passa, ele fala isso nesse capítulo também. Ele fala assim, no abrir e fechar de olhos, o corruptível vai se revestir. Não vai sumir, não vai desaparecer. Você não vai virar um espírito. Você vai ter um corpo, só que vai ser um corpo incorruptível. Não me peça mais detalhes, porque eu não sei. Eu só sei isso. É um corpo incorruptível, não sujeito à morte. Isso é que vai acontecer, os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Então virá o fim. Mas eu pensei que o fim era quando Jesus voltasse, mas não é. Jesus volta. Eu vou tocar em alguns assuntos que eu não posso explicar melhor agora, tá? Mas Jesus volta, mas ainda não é o fim. Porque ele descreve aqui o que vai acontecer depois da volta de Jesus. Então virá o fim. Só para vocês terem uma ideia, versículo 23 fala assim, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Esse depois é a mesma palavra do versículo 24, fala então. Cada depois, cada então, vai um tempão, viu gente? Não é assim, pum, 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 rápido assim, não. Jesus ressuscitou dos mortos. Quanto tempo já faz que Jesus ressuscitou? Quanto tempo já faz em termos gerais, né? 2000 anos, né? 2000 anos. Então, o depois do versículo 22, do versículo 23, o depois é 2000 anos. Aí Jesus volta, aí tem um outro depois. Versículo 24. Então, ou depois, virá o fim. Então, entre a volta dele e esse depois, tem mais um período que em Apocalipse nós descobrimos que é de 1000 anos. É 1000 anos literalmente? Eu não sei, a Bíblia fala de 1000 anos, em Apocalipse 20. Então, tem a vinda dele, tudo isso aí está em Apocalipse 20. Tem a vinda dele, aqueles que ressuscitam com Jesus reinam com Jesus durante 1000 anos, está escrito lá. No fim dos 1000 anos, vai ter uma outra guerra. Não acabaram as guerras ainda. Vai ter uma outra guerra. E aí no fim dessa guerra, quando Satanás é vencido definitivamente, aí a morte é jogada no lago de fogo para sempre. Então, a morte, nós estamos falando, o foco principal aqui é como que é essa vitória sobre a morte? O que é que Elias passar para a vida incorruptível sem passar pela morte? O que isso significa? Significa que Deus estava dando um testemunho. Deus faz isso. Ele fala assim, olha, tem um dia, quando Jesus voltar, que vai ressuscitar os mortos. Mas antes da ressurreição dos mortos, ele já ressuscitou na Bíblia e tem testemunhos até contemporâneos de pessoas que foram ressuscitadas dos mortos. Então, ele está dizendo, isso é real, não é um conto de fadas. Eu acho que todos nós, ninguém aqui vai dizer assim, não, eu não sei se vai ter ressurreição dos mortos. Eu acho que todo mundo aqui é que nem Marta. eu sei que um dia vai ter, não é? Marta falou assim, eu sei que vai ter. Mas ela não acreditava que podia ter naquele momento. Mas Jesus falou para ela, eu sou a ressurreição. Isso é antecipação do reino. O reino já está operando. Deus já faz algumas coisas daquelas que serão realidade geral naquele tempo. Ele já faz algumas coisas agora. Então, isso que a gente precisa entender. O que é que Deus estava assinalando? O que é que Deus estava testemunhando com esse final de Elias, de passar para lá sem passar pela morte? Deus estava falando assim, existe a vida. Lembra que naquele tempo eles não tinham uma teologia, eles não tinham muito entendimento nem sobre a ressurreição, nem sobre a vida depois da morte, eles não tinham quase nada sobre isso. Então Deus estava assinalando, olha, Elias passou, o final da vida não é aqui, e não é uma vida, uma vida sem substância, uma vida etérea, uma vida sem realidade, é uma vida real, é corpo, é terra, Deus vai renovar a terra, Deus vai restaurar a criação. Você não fica, se for do jeito que muitos evangélicos pensam, muitos cristãos pensam, esse mundo, né, eu gosto de prestar atenção na letra de hinos tradicionais, né, que falam, né, Jesus vai voltar, vai me levar para o céu, né, e aí a gente, eu não estou conseguindo lembrar de alguma letra específica, mas eu sei que tem letras que falam assim, eu vou sair desse mundo de sofrimento, de dor, tudo isso aqui vai acabar, não vai ter mais nada material, e a gente imagina o céu como um lugar que não tem corpo, não tem terra, não tem substância. É bom porque não tem doença, não tem morte, mas gente, isso é bom. O próprio Deus que já está no mundo espiritual, ele quer morar na terra. E você quer ficar lá no céu sem substância? Deus quer vir para a terra, Deus quer uma coisa que ele possa se manifestar, que ele possa se expressar através do mundo material. Deus criou a terra com um objetivo. E a gente fica pensando, olha quanta coisa na natureza, mas vai acabar tudo. As cachoeiras, os passarinhos, os detalhes numa flor, os insetos, até os insetos, né, são perfeitos, tem cada coisa, você olha os peixes, é só pegar qualquer um programa aí que fala da natureza, você fica simplesmente estupefato diante da variedade, da criatividade de Deus. Mas isso tudo vai acabar, nós vamos morar no céu. Não, vai ser muito melhor. Todas aquelas espécies, inclusive, que já foram extintas, vão voltar a existir. Eu também não sei como é que Deus vai fazer, mas ele é muito criativo. Quem sabe ele vai criar mais coisas diferentes. Vai ser uma coisa maravilhosa. Então, voltando aqui. Então, Jesus, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, versículo 24. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio. Então, quando Jesus voltar, ainda não destruiu todos os domínios. Jesus vai reinar na terra junto com a sua igreja para vencer todos os inimigos. Na vinda dele, ele já vai acabar com um monte. Vai ter, sim, uma vitória muito forte. A Bíblia descreve a volta de Jesus como uma vitória fantástica, assim, muito grande. Mas ele vai reinar até que todos os inimigos estiverem debaixo dos seus pés. Todos. Agora eu só queria que vocês vissem o que ele fala mais aqui. Ó, versículo 24. Virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Existem potestades, existe uma hierarquia das trevas. Satanás governa o mundo, não sem, assim, Deus é soberano, Deus pode intervir na hora que ele quer, mas esse reino de Satanás precisa ser vencido. E Jesus já deu o golpe mortal, mas ainda, a Bíblia fala que ainda não vemos todos os inimigos debaixo dos pés. Então ainda precisam ser sujeitos, todos os inimigos. Versículo 25, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, quando que eu vou, como é que eu vou saber que todos? Ele vence um, ele vence outro, ele vence uma porção de inimigos, mas como é que eu vou saber? Bom, agora finalizou, como é que eu sei? Porque tem um que ele chama do último. Quando ele venceu o último, aí você sabe que acabou. Quando é que vence? Qual que é o último? Qual é o último? A morte. Ele fala aqui, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. E isso concorda com Apocalipse 20, que nós não temos tempo de ler agora, mas Apocalipse 20 conta da vinda de Jesus, conta dele reinar junto com o seu corpo, a igreja, conta da última batalha de Satanás no final desse período e conta que Satanás, a besta e todos os inimigos vão sendo jogados no lago de fogo, mas o último a ser jogado no lago de fogo é a morte, o último inimigo, ok? E aí ele fala que no final o próprio Jesus, que sujeitou todas as coisas, ele vai se sujeitar a Deus também. É muito lindo isso, é maravilhoso. Esses poucos versículos aqui mostram, vamos dizer assim, toda a extensão da história, desde a ressurreição de Jesus até o final. E eu queria que vocês, então, agora com esse pano geral, esse panorama geral, eu queria que vocês entendessem o seguinte: Jesus já venceu a morte. Se você puder, guarde aqui esse lugar, não vamos voltar para Coríntios 15, mas vire comigo para Hebreus 2. Tem algo que com certeza eu também não entendo direito, por que que a morte é tão significativa? Mas a Bíblia mostra que, como já falei, que a morte é o último inimigo e a vitória sobre a morte é a vitória máxima. Pense na vida de Jesus. Ele venceu Satanás naquelas tentações, ele passou a vida toda resistindo tentações, vencendo sobre a enfermidade, vencendo sobre todas as manifestações da obra de Satanás. No jardim do Getsêmani, ele não rejeitou o cálice de Deus, ele foi para a morte. E a Bíblia fala, eu poderia mostrar vários textos, você tem aquele texto famoso de Filipenses 2, que fala que Jesus abriu mão de ser Deus, ele não ficou preso, fala assim, eu não posso deixar de ser Deus. Gente, só um parênteses aqui, a gente não tem nada, nós somos pequenininhos. Quando Deus nos dá uma coisa desse tamanho, quem sabe um dom, um ministério, uma bênção, uma coisa material, uma coisa espiritual, sei lá, qualquer coisa, a gente segura com todas as nossas forças, a gente não quer soltar, porque Deus me deu, eu não vou abrir mão. Jesus era Deus, tem alguma coisa melhor do que isso? Ele era Deus, a Bíblia fala, ele não se apegou a isso. O texto quer dizer isso, ele não se apegou, ele falou assim, tá bom Deus, eu deixo, eu desço, eu vou lá embaixo. Ele se tornou homem, mas não foi só homem, ele se tornou como um criminoso, mas não foi só isso. E aí a Bíblia sempre coloca que a morte é o máximo, é o último ponto. É o último ponto. Jesus fez um monte de coisas por nós. Ele viveu, ele foi tentado em todos os pontos. Ele resistiu Satanás. Ele fez um monte de coisas. Mas o que é? Lá em Filipenses 2, quando é? Porque se você segue os versículos, é como se ele estivesse mostrando vários degraus que ele está descendo. Né? Ele era Deus, se tornou como homem, mas não só como homem, como servo. mas não só como servo, ele foi como criminoso, mas não só como criminoso, ele foi morto. Quando ele chega no último degrau, quando ele chega no ponto máximo, ponto mínimo, né? Ponto que não tem aonde descer mais. Você sabe que depois que ele morreu fisicamente, ele desceu mais ainda, não foi? Depois que ele morreu na cruz, aliás, se você lê a história, você percebe que o sofrimento de Jesus, o maior sofrimento de Jesus foi no jardim, eu penso que ele sofreu muito mais no jardim do Getsêmani do que na cruz em si, fisicamente. Mas depois da cruz, ele foi até as profundezas, a Bíblia fala. Ele foi até o inferno, ele foi separado de Deus mesmo. Por isso que ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele foi até o último ponto, a morte, mas a morte não o segurou. Não o segurou. E eu não tenho tempo de abrir todos esses textos, mas anota aí, Romanos 1:4 fala que ele foi declarado filho de Deus. Ele está começando a carta aos Romanos. E ele fala sobre Jesus, ele fala assim, Jesus foi declarado com poder. O que vocês acham? Qual momento na vida de Jesus que ele foi declarado filho de Deus com poder? Que momento? Na ressurreição. Não foi quando o Espírito Santo veio no batismo, foi um momento tremendo. Mas não foi esse momento. O momento em que Jesus foi declarado, e isso não é tanto declarado para os homens, é também. Mas essa vitória é uma coisa que derrota Satanás. Isso que nós vamos ler aqui. Hebreus 2. Versículo 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte. Filipenses 2 fala, vários lugares falam, por que Jesus foi exaltado acima de todo nome? Por que, ele foi tão glorificado? Por que ele foi tão reconhecido? Como é que ele chegou a esse ponto de vitória sobre todas as forças do mal? Por causa da morte. Quando ele passou pela morte, aí que ele venceu. Essa foi a vitória. Continua aqui. Então, ele foi coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ok, nos próximos versículos ele vai falando que ele experimentou aflições como nós, versículo 14, portanto, visto que os filhos, nós, os homens, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Agora, isso aqui, gente, é fantástico, isso aqui você tem que pensar e meditar e entender essa segunda parte do versículo 14. Para que pela morte, aniquilar é acabar, destruir, acabar totalmente. Aniquilar não é ficar um pouquinho mais fraco, não é uma vitória parcial. A morte de Jesus foi uma vitória plena e total, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo tem um poder que deixa a gente escravo. Lembra que nós falamos que no último tempo vai ter um outro êxodo? Lembra? Vai ter um outro êxodo. Vai ter um êxodo muito mais forte do que o êxodo do livro do êxodo, né? O êxodo de Moisés. Vai ter um êxodo muito mais forte, um êxodo da escravidão. Qual é a escravidão? Ah, tem o sistema do mundo, tem o pecado, tem... A gente sabe qual que é a coisa principal? A coisa principal é a morte. O diabo tem um império, que chama o império da morte. Ele tem as chaves. Versículo 15, livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O que que nos mantém na escravidão? Medo da morte. Agora, gente, agora é hora da verdade. Quem tem medo da morte? Quem pode dizer que não tem medo da morte? Então, está faltando alguma coisa, não é? Agora, Apocalipse 1, depois nós vamos voltar para Coríntios, tá? Coríntios 15. Mas Apocalipse 1. Em Hebreus está dizendo que quem tinha o império da morte era o diabo. Ele mantém em escravidão porque ele tem esse império, ele tem essas chaves, ele que escraviza as pessoas, e as pessoas que têm medo da morte se tornam escravos dele, ok? Agora, quando João tem a visão de Jesus no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, Jesus fala para ele. No versículo 17, João cai a seus pés como morto, mas não tinha morrido. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, mas fui morto. E ele está falando isso para quem? Para alguém que sabia disso, né? Que sabia que ele tinha sido vivo, que tinha morrido e que estava vivo. Então, gente, isso aqui é fantástico. Esse aqui é uma pessoa que já morreu, viveu a nossa vida, morreu, mas está vivo. Eu sou vivo, mas eu fui morto, mas eu estou vivo. Mas ele fala mais. Estou vivo para todo sempre. E mais. Tenho. Quem tem as chaves agora? Tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus foi lá, ele arrancou as chaves de Satanás. Ele tirou, ele que tem as chaves. Então, tem uma ligação muito grande, isso aqui é a nossa esperança, porque Jesus passou pela morte, nós também vamos passar, mas a história não acabou ainda. Agora vamos voltar para 1 Coríntios 15. Até aqui, eu estou falando coisas que a gente precisa lembrar sempre, mas vocês já sabem, mas eu creio que tem algo. Vamos entender que talvez a gente não saiba ainda, eu não sei muito sobre isso, mas tem algo aqui que Deus quer mostrar sobre o que Ele quer fazer no último tempo. Então, eu quero só, voltando aqui agora em 1 Coríntios 15, lembrar que Paulo escreveu essa parte, ele escreveu a carta aos Coríntios, tinha vários assuntos nessa carta. Vocês sabem que a igreja de Corinto era uma igreja meio problemática, né? Tinha bastante problemas, então Paulo tinha que tratar várias questões. E uma delas, desse capítulo, é que tinha gente falando que não tinha ressurreição dos mortos. Então, ele diz o seguinte, versículo 12, então vamos voltar a 1 Coríntios 15, 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? As pessoas não estavam dizendo que Jesus não ressuscitou. As pessoas estavam dizendo que nós não vamos ressuscitar. Tudo bem, ele vai afirmar que nós vamos ressuscitar, mas eu queria que vocês vissem o raciocínio dele, que é uma coisa interessante. Versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, se você não ressuscita e eu não ressuscito, eu acho incrível isso. Se você não ressuscita e eu não ressuscito, tudo bem, porque a gente está fora. Não, ele fala assim, se nós não ressuscitamos, então Jesus não ressuscitou. Uma coisa está ligada à outra. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, também vã a nossa fé. Somos considerados falsos testemunhas. pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Ele fala isso muitas vezes. Você não entendeu a primeira, né? Ele fala umas quatro vezes aqui. Versículo 16. Pois, se os mortos não são ressuscitados... Paulo, você já falou isso, já... Mas você não entendeu ainda. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Por que eu estou querendo enfatizar isso? Porque a Bíblia fala, então, que tem a sequência. Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus voltar, os que são dele vão ressuscitar também. No final, quando ele vence todos os inimigos, ele vai ressuscitar todos os outros mortos. E aí Apocalipse descreve os que estavam no mar, na terra, os que tiveram as cinzas espalhadas por aí. Você já pensou sobre isso? Como é que Deus vai ressuscitar quando joga as cinzas aí pelo mar? Não tem diferença nenhuma, seu corpo desintegrou na terra, é a mesma coisa, né? Não vai ter também assim, como é que Deus... Assim, por isso que eu falo assim, a ressurreição do corpo... Se você falar assim, não, mas meu espírito é imortal, meu espírito está com Jesus, então quando Jesus voltar, ele pega meu espírito e fala assim, está aqui, né? Ou então ele cria um outro corpo, eu não sei como é que ele vai fazer, mas a Bíblia fala que vai nos ressuscitar, vai ressuscitar os nossos corpos. Então, gente, isso é o milagre máximo, isso é a vitória máxima. Só que a Bíblia fala sobre o tempo do fim. Então, agora, só fechando mais ou menos esse assunto. Vamos voltar para Elias. Elias veio para dar testemunho. Ele, no livro de Apocalipse 11, ele, junto com Moisés, são as duas testemunhas. O que acontece com as duas testemunhas que nós lemos domingo passado? O que acontece com as duas testemunhas? Elas não têm medo da morte, não é? Lembra que Elias tinha um problema com isso. Mas Deus deu vitória. Está aqui, ó. No primeiro desafio, Elias ficou meio covarde, né? É duro chamar isso de covardia, porque quem aqui que não ia fazer pior do que ele, né? Mas né, ele correu, né? Ele correu. É uma mancha na vida de Elias. Elias, você correu de Jezabel, né? Mas quem era Jezabel, né? Não era brincadeira Jezabel. Mas ele passou por outro desafio e superou o medo da morte. E o relato das duas testemunhas em Apocalipse 11, agora deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 11. Prometo que não vai mais do que uma hora ainda. Em Apocalipse 11, como nós falamos domingo passado, gasta mais da metade da descrição, da história das duas testemunhas, mais da metade falando sobre a morte deles. Primeiro, eles não têm medo da morte. Se alguém ameaça, sai fogo e consome os inimigos. Então, eles são uma prova de que ninguém consegue colocar a mão neles se Deus não permitir. Eles não morrem se não for pela permissão de Deus, porque eles têm o poder de Deus, e o poder de Deus mata os inimigos, julga os inimigos. Deus está dando já esses sinais de antemão. Como que vai ser o juízo final? Como que vai ser o juízo final? Deus já começa a mostrar. Só que depois de toda essa demonstração, aí vem o versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, Apocalipse 11, 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, quem que tem as chaves da morte, do inferno agora? Jesus. Se Jesus abriu aquela chave e soltou a besta, é porque ele quis, ele deixou a besta sair. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e matará. Gente, tem muitos textos, mas nós estamos aqui pertinho, capítulo 13, que fala sobre a besta e o anticristo e tudo mais, no capítulo 13. Eu quero que vocês vejam que isso é uma permissão de Deus. Apocalipse 13, 7. Antes está falando sobre a besta, que a besta, versículo 6, ele abre a boca em blasfêmias, blasfema o nome de Deus, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Versículo 7, também lhe foi permitido, a besta recebeu permissão de Deus para fazer guerra aos santos, e o que mais? Vencê-los. Mas a besta ganha então? É a besta que ganha? Não, gente, a morte é que vence Satanás, lembra disso? Lembra que antes de ser exaltado, Jesus foi até o último grau da humilhação, até o último grau da morte física. Então, a ideia é a seguinte: Jesus já venceu pela morte. Mas antes de Jesus voltar, porque isso aqui tudo é antes. Antes de Jesus voltar, e aí tem várias coisas, são complexas, eu não entendo tudo isso, e mesmo aquilo que a gente poderia falar, não dá tempo agora, eu só queria que vocês vissem esse ponto. As duas testemunhas vão morrer. Vão morrer. Elias não morreu, porque não era tempo ainda, ele não ia poder passar para o outro lado com um corpo incorruptível como Jesus, porque Jesus são as primícias, né? Então, Elias ainda não podia fazer isso, então ele passou direto, sem passar pela morte. João Batista, que foi um cumprimento de Elias, ele morreu, mas não ressuscitou. Mas ele mostrou que a testemunha, que a própria palavra no grego testemunha significa mártir, né? Então, João Batista, que foi uma testemunha, ele morreu por causa do testemunho dele. E Apocalipse está cheio, até anotei vários textos aqui que falam sobre aqueles que venceram. Mostrei capítulo 13, ele venceu os santos, mas olha o capítulo 15. 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta. Quem venceu quem? Né? A besta venceu. O que, que ele fez para vencer? Matou. Mas isso é vitória? Não. Qual que é a vitória? É passar pela morte e não negar Jesus, ser fiel até o fim. E aqueles que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. E Apocalipse 20, Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles. Foi-lhes dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, eles não, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. E agora voltando para o capítulo 12, e o mesmo texto que nós terminamos domingo passado. Antes de Jesus voltar, a sua igreja vai demonstrar a mesma vitória que Jesus alcançou. Na verdade, lembra que 1 Coríntios 15, se nós não vamos ressuscitar, então Jesus não ressuscitou. Eu acho um argumento ao contrário. Eu falaria assim, se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Não faz mais sentido para você? Não, ele foi pelo contrário. Assim, se nós não vamos ressuscitar, então Jesus não ressuscitou. Mas espera aí, quem define, assim, Jesus ressuscitou, ponto final, não tem dúvida disso. Mas ele está falando que a ressurreição de Jesus precisa ser demonstrada em nós, e não só na segunda vinda, isso vai acontecer, mas antes da segunda vinda, tem que ter um povo como Elias, que superou o medo da morte. Olha aqui Apocalipse 12, o capítulo todo é tremendo, não posso falar do contexto aqui, mas então vamos só pegar aqui. Tem uma batalha enorme em Apocalipse 12, uma batalha no céu, Satanás é vencido e jogado sobre a terra, tá muito perto da vitória final de Deus, mas Deus, antes de mandar Jesus de volta, ele está esperando uma igreja vitoriosa. E essa igreja vitoriosa é essa que vocês vão ler aqui agora. Porque versículo 10 fala, então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Olha que não acabou ainda, só ele foi jogado do céu sobre a terra e aqui ainda fala que ele está mais bravo ainda. Então ainda vai ter bastante estrago com esse dragão solto aqui na terra. Mas eles já estão prevendo a vitória, o reino de Deus está próximo, pois o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles, quem? Nossos irmãos, a igreja, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Jesus já passou pela morte, perdão dos pecados, tudo, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. São pessoas que não negam Jesus diante da besta, diante da situação final, diante daquilo que for, eles não negam. A palavra do testemunho é, Jesus é meu Senhor, eu não desonro de forma alguma. Pela palavra do seu testemunho, e a última condição, qual que é? Não amaram as suas vidas até a morte. Então, Jesus, resumindo, Jesus já ganhou uma vitória total. Nós só podemos ter esperança da vitória por causa dele. Mas essa vitória, ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser testemunhada, ela precisa ser demonstrada antes da volta de Jesus. O que Jesus fez teve validade? O que Jesus fez deu resultado na nossa vida? Se nós estamos vivendo como aqueles que têm medo da morte, se nós não temos coragem de dar a palavra do nosso testemunho, se nós estamos correndo de Jezabel, então a morte de Jesus não teve valor. E se nós não formos ressuscitados, então Jesus não ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo, não é verdade. Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Mas não só nós vamos ressuscitar, como também nós vamos vencer, como aqui em Apocalipse 12, 11, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e por não amar a nossa vida até a morte. Vocês sabem que hoje, no cenário de hoje, tem uma outra religião que demonstra muito menos medo da morte do que nós. É ou não é verdade? Muito menos medo da morte do que nós. Nós não só temos medo da morte, nós temos medo de perder as coisas. Perder, nós não queremos perder, nós não queremos abrir mão. Gente, nós não somos capazes, gente, eu estou falando isso nós, estou falando de mim, não estou falando de outros. Nós não temos coragem de abrir mão dos nossos direitos para evitar uma divisão na igreja. Vocês acham que isso é a vitória que Jesus espera na sua igreja? Vocês acham que isso é o que vai honrar? A Tessalonicenses fala que Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos. Efésios fala que a igreja vai declarar aos principados e potestades. Lembra que eu falei domingo passado? Você pode falar em voz alta, você pode gritar para Satanás, ele não entende. Ele não entende a vitória que vem pela morte. Ele não entendia que quando ele matasse Jesus na cruz, seria a derrota dele. E a besta vai fazer guerra contra os santos, vai tentar exterminar, como durante toda a história, sempre tentou acabar com a igreja através da morte. Na China é um exemplo recente. Tentaram acabar com a igreja na China, e a igreja tá dando lição de vida para o resto do mundo inteiro. Por quê? A morte não vence a igreja. A morte não vence Jesus. É o contrário. Pela morte, Jesus aniquilou o poder da morte. Amém? E nós vamos ter a vitória por esse caminho. É verdade quando as pessoas falam, Jesus se tornou pobre. Tem gente que fala assim, né? Tem um versículo em Coríntios que fala assim, Jesus se tornou pobre, para quê? Alguém conhece esse versículo? Por que Jesus se tornou pobre? Para a gente ficar rico, né? É um versículo que está na Bíblia. Mas Jesus se tornou pobre para que a gente pudesse ter o espírito de egoísmo e concentrar as coisas nas nossas mãos? Esse foi? Jesus fez isso? Não. Ele pagou o preço do pecado. A gente não precisa passar pela morte, pelo sofrimento. Jesus curou nossas enfermidades. Isso tudo é verdade. Mas a vida de Jesus em nós é aquela vida que se doa em favor dos outros. É a vida que se dá para Deus em primeiro lugar, para os outros. O que vai mostrar que Jesus fez um sacrifício que valeu a pena? O que vai ser? Quando a igreja se doar até a morte. E Apocalipse está cheio disso. É difícil você passar por um capítulo em Apocalipse que não fala. Apocalipse 7 fala, aqui tem uma grande multidão que saiu da tribulação, que não negou Jesus. E gente, eu não sei como é que as coisas vão acontecer. Brasil, mundo ocidental, nós estamos super privilegiados. Nós não sabemos o que é perseguição, mas tem muita gente hoje, na Índia, na Indonésia, na China mesmo, naqueles países lá, Cazaquistão, tem muita gente sendo aprisionada, perdendo os bens, famílias que ficam sem pai, ou na prisão, ou morrem mesmo. Isso está acontecendo. E nós não vamos passar pela tribulação? Nós não vamos passar, nós não vamos ter a oportunidade de Deus mostrar pela igreja o que Ele fez por nós? Então, vitória sobre a morte. Só rapidinho aqui, nós estamos terminando. Em Elias, Deus deu um sinal, Deus deu uma prova, um testemunho do poder. Ele é capaz de levar uma pessoa desta vida para outra sem passar pela morte, né? Então, uma prova do poder de Deus. Não existe um poder maior do que revestir esse corpo corruptível de incorruptibilidade. Então, isso é coisa tremenda. É um sinal da aprovação de Deus. É um sinal da aprovação de Deus. Tanto a ressurreição como a ascensão. Quando Jesus voltar, a gente tem muitas teorias, muitas coisas estranhas sendo faladas, mas vamos só nos apegar no que a Bíblia fala. Quando Jesus voltar, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados como Elias, ele foi, sabe, aquele vento, redemoinho, assim, pegou ele, levou embora. Então, isso que vai acontecer é um sinal da aprovação de Deus. Mas antes da ascensão vem o quê? Ressurreição. Então, a ressurreição, como fala em Romanos 1:4, o que prova com poder que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi aprovado por Deus, não por nosso mérito, não por nossas obras, mas a ressurreição é Jesus olhar para nós, é Deus olhar para nós e falar assim, essa é a minha vida, meu filho, a minha vida está nessa pessoa e não vai ser preso ali pela morte, né? Como fala em Salmos, tu não deixarás o teu santo na corrupção. Então, é um sinal da provação de Deus, da provação de Deus. É a maior derrota de Satanás. Não tem nada que vai derrotar Satanás. Satanás não tem medo de outras coisas. Ele tem medo de quem não tem medo da morte. É a única coisa que pode realmente derrotar Satanás. É quando a igreja não tem mais medo da morte. Quando Elias está correndo de Jezabel, ele é poderoso, ele tem muita coisa, mas não é, ainda não vai derrotar o reinado de Satanás. O que vai derrotar o reinado de Satanás é quando Elias não tem mais medo da morte, vai fazer a vontade de Deus, indiferente do que possa lhe acontecer. Ele não tem medo da morte. É a nossa libertação final. A libertação final. Nós somos escravos por causa do medo da morte. A libertação final é quando nós sabemos que não temos que temer a morte. Isso não é só... Depois que Jesus voltar e você ressuscitou tudo, você fala assim, eu não tenho medo da morte? Aí vai ser fácil, né? Agora, o desafio é agora. Antes disso, fazer, eu não tenho medo da morte. Aí é outra coisa. E isso valida a vitória de Jesus. Jesus já venceu, mas para que essa vitória de Jesus seja validada, não é que a morte dele não valeu, mas para ele provar para Satanás que ele venceu mesmo, ele tem que ter o resultado em nós. Se não deu resultado em nossas vidas, então, como Paulo diz, se vocês não são ressuscitados, Jesus não foi ressuscitado também. Amém? Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Cremos que Tu tens poder sobre a morte. Cremos que Tu já tens as chaves da morte e do inferno. Mas, Senhor, nós queremos que o Teu coração seja alegre com o que está acontecendo na Tua igreja. Nós queremos, como os moráveis oravam, que a morte na cruz possa ter resultado, que o Senhor possa ficar feliz com os resultados da Tua morte na cruz, com os frutos. Nós queremos que a Tua morte dê fruto em nossas vidas. Que nós também possamos ser preparados por Ti. Não vamos tentar falar o que não é verdade. Hoje nós temos medo da morte. Mas nós queremos que o Senhor produza isso em nós, que o Senhor nos conduza a essa vitória total, que a Tua morte tenha resultado, que possa triunfar e que a Tua igreja na terra possa demonstrar a Tua vitória antes da Tua volta. Senhor, faça a Tua obra em nossas vidas. Nós pedimos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.